A solução crítica da antinomia da razão prática passa pela seguinte afirmação de Kant, segundo a qual a segunda alternativa não é totalmente falsa. Essa segunda alternativa da moralidade como causa e da felicidade como efeito, ela é somente condicionalmente falsa, né? Caso a consciência da virtude, né, portanto a própria moralidade, seja interpretada como a forma da causalidade no mundo sensível, e, portanto, a existência no mundo sensível, né, como sendo a única para o ser racional. Quer dizer, a solução da antinomia, ela pressupõe uma distinção entre o aspecto noumenal e o aspecto fenomenal, no raciocínio que ele já havia anunciado na Crítica da Razão Pura, quando ele havia dito que sem a distinção entre fenômeno e coisa em si, a liberdade não poderia ser salva, não poderia ser salva. Quer dizer, a antinomia tem uma solução, né, se a consciência da virtude for interpretada como uma forma de causalidade no mundo inteligível, não, mas gerando efeito no mundo sensível. Quer dizer, moralidade e felicidade estão ordenadas de tal modo que a felicidade é o efeito, né, moralmente condicionado da primeira, de uma ação determinada pelo imperativo categórico, por uma lei prática incondicionada. Quer dizer, então nós temos que pressupor que essa ligação entre moralidade e felicidade, né, pressupõe uma causa noumenal, uma causa no mundo inteligível. Porque pressupõe, então, não, que a vontade não seja determinada por uma racionalidade condicionada por móveis sensíveis, mas pela razão pura no seu uso prático. Ora, se esse é o caso, então nós temos que admitir uma adesão do indivíduo ao imperativo categórico. Nós temos que admitir, né, o esforço do indivíduo em seguir a lei moral ou o imperativo categórico. Mas, né, comenta Kant, essa adequação ou adesão de um indivíduo ao imperativo categórico, ela não é possível no contexto de uma só vida. Seria um tempo bastante curto para que houvesse essa adesão, ou essa adequação, ou então conformidade, do querer do indivíduo ao imperativo categórico. Logo, para que essa adequação tenha lugar, né, e o sumo bem possa então ser realizado, já que essa adesão é a causa que vai produzir o sumo bem, porque o sumo bem aqui é fruto de várias ações, né, então, para que essa adequação tenha lugar, é necessário pressupor a existência e a personalidade do ser racional perdurável ao infinito. E essa perduração infinita da existência e personalidade do ser racional constitui a imortalidade da alma. Ou seja, para que, né, haja essa adesão, essa plena conformidade do indivíduo, né, ou de sua vontade ao imperativo categórico, eu tenho que pressupor, então, né, uma duração infinita de sua personalidade, para que então essa adequação tenha de fato lugar. E isso, essa duração infinita da personalidade, é a própria imortalidade da alma. E, portanto, a imortalidade da alma se apresenta como um postulado da razão prática pura. O que é, então, um postulado da razão prática pura? Trata-se de uma proposição teórica, mas como tal, não demonstrável. Porque, de fato, dizer a alma é imortal não é uma proposição demonstrável e não pode ser conhecida segundo as regras de um conhecimento teórico, tal como estudados por Kant na Crítica da Razão Pura. A alma não é um objeto que pode ser captado pela nossa sensibilidade, ou seja, pelo espaço e pelo tempo. Logo, trata-se de uma proposição teórica, mas como tal não demonstrável, conectada, contudo, inseparavelmente a uma lei prática que vale incondicionalmente a priori. Quer dizer, a imortalidade da alma só pode ser aceita com base, no imperativo categórico, porque justamente a pressuposição da existência, da alma e de sua imortalidade tem como base, a determinação da vontade por uma razão prática pura. Mas para que essa determinação de fato ocorra e haja essa plena conformidade, entre a vontade e o imperativo categórico, conformidade plena essa, indispensável para a produção do sumo bem, já que o sumo bem tem como causa, precisamente, a moralidade, enfim, para que haja essa plena adesão da vontade, ao imperativo categórico, isso então só pode ser realizado, com base na imortalidade da alma. Então, a imortalidade da alma não é aqui objeto, de um conhecimento teórico em que eu lanço sobre, a alma as categorias do entendimento e as formas puras a priori da sensibilidade, espaço e tempo. Isso não ocorre aqui. A imortalidade da alma é uma condição necessária que a razão prática pura, assume para que o objeto de uma vontade determinada pela razão pura no seu uso prático, que esse objeto, o sumo bem, possa de fato ser efetivado. Aí a imortalidade da alma ganha sentido, um sentido prático, prático-moral, um sentido perante a lei da liberdade.